Massa?
Bora!
1, 2, 3. Grande Glover. Rovão! Olha, até separei aqui, ó, pra fazer companhia pra gente no.
Ah, tá top, pô.
Tudo bom, irmãozão?
Tudo bem, cara. Tudo bem, graças a Deus.
Que. Uma situação diferente da última vez que a gente bateu papo, né? Você tava indo para aquela luta com Marreta e a gente tava na expectativa aqui e aí, porra, deu certo do melhor jeito que dava para dar e luta de cinturão confirmada, né, cara?
Isso aí, meu amigo, é exatamente. A gente foi porque cada luta, agora luta de cinturão confirmada e, pô, tô feliz pra caramba, tô focadão. Entendeu? Tô aí, eu sou um cara que eu não fico muito na social media, né? Esses negócios assim. Até as entrevistas aqui eu tento marcar uma por dia, cara. Que é muita gente que eu tô falando. É muita gente. A menina acabou de marcar uma aqui agora. Ah! Agora eu tinha marcado com você e o cara me ligou no número. Aí eu falei assim, era você, né? Atendi. O cara querendo fazer uma entrevista. Eu falei, não, pô, eu marquei.
Caraca.
Eu falei assim, não, pô, esse telefone meu tem muito tempo que eu tenho eles, entendeu? Uhum. Desde 99, cara. Desde 99. Aí a galera passa, né? Você chega com um amigo seu, às vezes, tal, que não tem muito a ver, mas... Aí, pô, os repórteres agora, meu irmão, tá... Todo mundo sabe meu telefone. Aí fica assim, pesado, entendeu?
Eu imagino.
Ficar fazendo isso... Aí, às vezes, por exemplo, dá um descanso aqui, igual eu não importo fazer uma. Eu falo assim, pô, uma por dia, cara, eu sento aqui, bato um papo com o cara. Às vezes a gente está descansando aqui, estou no intervalo de treino, né?
Exatamente.
Mas é bom, né, cara? Não, como se diz, se a galera tá te caçando para você dar entrevista, é que tá fazendo alguma coisa bem, né, bicho?
Então, falando aí. Exatamente, mas eu acho que tem que ser dos dois lados, né? Eu acho que é legal poder ter o acesso e trocar uma ideia com você, mas no meio do caminho, se alguma coisa dá errada, o cara tem que estender a mão também e querer também trocar uma ideia com você. Não é só quando tá no topo do mundo que conta, né, porra? Tem que acompanhar em todos os momentos, porra.
É, né, eu já vou mais nos caras, algumas pessoas levam pro lado pessoal, né, cara?
É, pro
lado pessoal, falam assim, pô, cara, não vou fazer entrevista agora, semana da luta, não, tô perdendo peso.
Pô, semana da luta é complicado, né, Glover?
E às vezes não, e é um horário que a gente tem que fazer, entendeu? Pra promover a luta, você agora faz os tempos, entendeu? Mas às vezes os caras me ligam... Por exemplo, porque no UFC, na semana da luta, a gente tem um tempo que, ó, você vai fazer entrevista 15 minutos com cada um desses repórteres, são 8 repórteres, aí você fica ali 2 horas ali.
Mas tá, é no Media Day, né? Tá no schedule da semana e tal, né?
Exatamente, no schedule da semana. Aí às vezes aí eu 2 horas lá, cara, aí o cara me liga, o amigo, igual você aí, às vezes você me liga ou alguém. Aí tem como. Tá, pô, cara, agora não dá não, meu irmão. Agora eu tô aqui, né? Tô relaxando. Aí eu, o que eu falo? Mas quando você receber notícia, né, cara, fala assim, pô, não, já é, Glovão, beleza, eu tô ligado aí, você entender que a gente que tá passando, né, cara?
Exato.
Ah, agora os caras vão ficar com raiva, tem cara que fica com raiva. Certo. Ah, beleza então.
Tem que ter um pouquinho de simancol, né, porra? Tem um momento ali, o cara tem que entender, não tem jeito, né? Você já tem a sua obrigação, que é até meio... Você vê agora no UFC dessa semana passada, os caras foram fazer o Media Day, acho que foi na quinta-feira, porra, um dia antes da pesagem, todo mundo sentado ali na frente das câmeras, de holofote, pra... Eles têm que promover o evento, mas... Às vezes eu acho que a necessidade do cara de cortar o peso, se focar e tal, fica um pouquinho colocada de lado. É complicado, né? É uma situação...
Igual o cara, a gente tem que fazer, já sabe o que vai fazer. E a gente põe no horário, entendeu? Pô, vou pôr no horário, tá bom, de 3 a pão, ó.
Exatamente.
Beleza, já vou marcar isso aqui.
Exatamente. A última vez que você lutou pelo cinturão foi em 2014 contra o John Jones. Dá para ter uma base de como é a semana da luta ali pra disputar cinturão, a loucura que é, porque é exatamente isso que a gente tá falando, né? Chegou na semana da luta ali pra disputar o cinturão, todo mundo querendo puxar você pra um lado, um puxa de um lado, outro puxa do outro, 10 entrevistas pra fazer, tem que rebolar bem ali, né?
Por exemplo, é uma coisa assim, o quê? Tem um ano, e até a minha próxima luta vai fazer um ano e meio que eu não luto com o público, né?
É verdade.
Vai fazer 10 anos, que a última vez que eu lutei com o público foi em 2019, em novembro
setembro.
De 2019 contra...
Setembro
de 2019 contra o Krylov, né?
Exatamente.
Aí, por exemplo, então, até setembro desse ano, vai ser 2 anos certinho que eu não luto com o público.
É verdade.
Então, umas coisas assim para pensar o que está acontecendo. Essa noite de sábado, aconteceu umas lutas meio que pô, meu irmão, meio esquisita, né, cara? Tudo bem. Quebrou a perna, o Chris Wilder quebrou a perna, coitado. Mas, assim, eu acho que aconteceu outras coisas ali, que teve luta nocaute pra caramba. Essas coisas não estavam... Tava meio esquisito, não tava acontecendo, assim. Você até pensa assim, pô, a galera, será que... porque, igual eu tô te falando, aí você vai assim, pô, tem 2 anos que o cara não entra ali com o público.
Com aquele calor, aquela vibração, né?
Esse público chega, galera, passa, entendeu? Querendo estar ali. E isso pode tirar você do foco um pouco, né?
Exatamente.
Então é umas coisas assim que já tem que trabalhar a mente, todas essas coisas, entendeu? Como é que vai, vai ser igual.
Exatamente o que você está falando. Você imagina essa parada, a gente sempre imagina pro outro lado, né? Não pro lado de quem, entre aspas, tá em dificuldade ali. Fico imaginando aquela luta sua com o Marreta, por exemplo, né? O Marreta te deu um knockdown no comecinho da luta. Aí você imagina com o público ali. Vai todo mundo... A gente não pensa que, de repente, isso pode te atrapalhar, né? Tipo, dar um bump no Marreta e atrapalhar o Senna ali, né?
É muito louco isso, tem, cara. Isso tem, a gente falou isso na luta do Anthony Smith comigo, né, com a minha luta com o Anthony Smith, porque aí todo mundo tava falando assim, pô, será que por que que o cara não parou a luta mais cedo e tal, aí a gente fala assim, pô, será que se tivesse o público, ele não teria parado, porque
os caras várias investidas ali. Né?
Teve uma investida ali que eu dei um soco nele, ele caiu, cara. Eu pá, pá, pá. Mas não tinha o público, né?
A galera fica em cima da cadeira, né?
Aí o juiz tá ali, o cara tá falando uma coisa, não, cuidado aí, pega, que tem o corner dele, né? Tá falando lá, o juiz às vezes tá escutando isso, mas no público ali, bicho, aquilo ali ia ser lá que...
Exatamente.
Acho que o referee, ele fica meio... Pô, velho, é uma parada que... Pra se pensar, né, velho? É verdade.
Com certeza.
O público ali pode ajudar e atrapalhar. Por isso você tem que estar focado. E os juízes estão aí também, né? Focado, né? Porque esse trabalho de referee ali, cara... Com esse público aí, é uma adrenalina do caramba, entendeu?
Exato.
O cara deve estar ali tenso.
Exatamente.
O tempo todo.
Exatamente. A gente reclama bastante até de resultado, não sei o quê. Eu tenho a seguinte filosofia. Eu falei, bicho, se tiver que assistir a luta de novo, pra gente ter certeza do resultado, não dá pra reclamar da decisão do juiz ali também, né? Porque a gente tá falando do referee ali pra parar ou não, mas a gente fala muito de pontuação de luta também, né? E aí os caras falam, eu assisti a luta de novo e achei mesmo que o fulano ganhou. Eu falei, bicho, você teve que assistir a luta de novo? Ali não tem, né? Peraí que eu vou assistir a luta de novo e já volto aqui com o resultado. Não rola,
né? A maioria das vezes é uma luta que fica perto, né, cara? Tem roubo. Existe roubo feio. né? Roubos feios, roubos horríveis. Que tem hora que você fala assim, porra, esses caras aí tem que pegar esses juízes e tirar a... Tem luta que é, cara. Tem luta que você fala assim, porra, tem que pegar esses caras, não tem que... Tem que prender esses caras pelo menos um ano, como se fosse um DUI.
Que luta que esses caras viram, né?
Não, tem uns luta, cara, que é um absurdo, mas é igual exatamente o que você falou. Tem luta que se você falar assim, pô, vou ver essa luta de novo, aí é onde que você vai falar assim, pô, não precisa de ver. É, se você precisa de ver de novo, pô, você não vai também sentar aqui e ficar culpando o cara. Exatamente. O cara viu ali ao vivo. Exatamente. Um público, você entendeu? É diferente, né, bicho?
Ah, umas coisas bestas, assim, aquela luta do Ben Askren contra o Rob Lawler, lembra? Ah, os caras ficaram vendo o replay ali 30 vezes pra ver se a mão do cara baixou, se não baixou, se não baixou. Foi, bicho, na hora ali o cara não vai arriscar. E se a mão baixou, o cara tá dormindo e o outro continua sufocando, mata o cara ali. Deus perdoa. Não dá pra brincar,
exatamente,
não.
Exatamente.
Não dá pra brincar, não.
Por isso que é bom a gente conhecer, igual eu conheço o Zé Flori, o Herb Dean, o Big John era na época, mas esses caras do UFC são uns caras alto nível de profissionalismo, né, cara?
Então, o Herb Dean tá no nível tipo o Big John também, né?
É claro, errar é humano, velho. Errar é uma coisa, cara, vão errar, velho. Uma vez ou outra vão errar. Mas tomara que não erra por outro lado.
Exatamente.
Pô, se vai errar na minha luta, pô, prefiro que erra assim, então. Você entendeu? O cara vai falar assim.
Que te preserve,
prefiro que,
né?
Erra assim, pô. Prefiro que se for. Você entendeu? Vou ficar puto pra caralho. Deus me livre. Não quero que isso aconteça jamais. Eu penso, você entendeu? Eu penso. Mas, pô, entre igual você falou aí, entre uma coisa. E, pô. Será que eu vou deixar mais um pouquinho e vai morrer?
Nossa senhora,
é uma coisa que pode ser. Você entendeu?
Exatamente.
Entre uma coisa e outra, eu prefiro que pare mais cedo, meu irmão.
Entre a integridade física, né? Com certeza.
Se for errar, já vai escutar, né? Pô, coitado, imagina até o cara. Imagina se acontece isso com o cara, uma fatalidade dessa aí, o cara ali mesmo. Fica mal de cabeça.
Com certeza. Ó, a luta com o Błachowicz tá. Basicamente, assim, mais ou menos acertada para dia 4 de setembro, é isso mesmo? Ou
isso, a gente não, dia 4 de setembro é o que a gente tem, né? A data aí do. Mas não tem ainda definido o lugar.
O lugar, né? Mas deve ser com o público, né? Com certeza. Vamos.
Pô, com certeza.
Dá um
cara,
hype, dá um hype diferente, né? Vai ser uma coisa legal. Tinha que ser, né, pô?
Glovão
campeão tem que ter público ali pra você subir na grade, levantar o cinturão. Puta. Como que fica a tua parte de preparação? Não de treino. De treino, a gente sabe. Você treina duro, treina forte. E a preparação mental, assim, né? Tipo, fala, bicho, é agora, a solidificação de tudo que você fez e não eu acho que seria a cereja no topo do bolo, não necessariamente vai definir a sua carreira ou não, mas porra, ia ser demais, né? E como que fica a parte mental, assim, de chegar num cinturão? Como que você visualiza a luta? Eu tenho ouvido muita gente falar que eu visualizo tudo, round a round. Como que você faz?
Cara, visualizar uma coisa que não tem como, tá sempre na cabeça, tá sempre treinando, vai estar no treino, vai ter aquele momento que você tá sentado, assistindo um filme, daqui a pouco tá pro cinturão, tá vendo uma luta, igual eu tava vendo a luta sábado, eu visualizei várias vezes ali, a pessoa daqui a uns dias vai ser eu ali, mas assim, não é uma coisa assim que, a verdade tem que manter tranquilo, cara, mente tranquila, mente vazia. Momentos de visualizar, claro, isso tem que ser uma meditação. Não é uma coisa assim, se você ficar visualizando toda hora, no carro, aí você vem a luta na sua mente, isso te desgasta. Eu tô aqui assistindo, aí vem a luta, aí você fica pensando na luta. Não, vem a luta na cabeça, eu desvio a minha mente para outra coisa, para ler um livro, uma coisa, eu vejo uma outra coisa, para não ficar. Você entendeu? Tem um momento dessa meditação, você entendeu? Uhum. Eu sentar ali e visualizar essa luta, visualizar As condições, a minha preparação física, ok. Igual eu tô te falando, momento para isso aqui, momento para entrevista. Tirar um momento para entrevista, qual o melhor horário? Ah, meu melhor horário vai ser desse horário a esse horário. Geralmente eu faço isso aí, depois de 2 às 5. Uhum. Que é um horário que eu fico, que é um horário que eu mais fico tranquilo aqui. Se outro horário eu tô comendo, eu tava fazendo comida agora mesmo, né? Fazendo. Ou tô treinando, fazendo.
É isso aí.
Então tem esses horários, você tem que ter essas rotinas de horários. Você não pode ficar fazendo coisa a tudo, entendeu? Vou fazer um pouquinho aqui. Até na sua vida mesmo, né, cara? Sua vida mesmo. Você não vai fazer
uma rotina, né?
Hoje eu vou fazer um arroz aqui pra semana inteira. Aí amanhã, aí à tarde. Ah, pô, vou fazer um feijão agora. Ah, pô, agora eu vou fazer um frango. Você entendeu? Se você tira um horário pra você fazer aquilo, entendeu? Um dia ali pra fazer a sua alimentação. Tá. Aí vai, é assim que essas rotinas te ajudam no cotidiano da vida, né, velho? No dia a dia, né, bicho? Porque senão fica todo. Você toda hora está pensando na luz, está pensando no negócio, você não sabe nem o que você está pensando. É.
A gente tinha a possibilidade de ver uma coisa estranha acontecer ali, né? Porque era tava num funil muito estranho essa situação tua, né, para lutar pelo cinturão. O Adesanya quis subir para lutar com o Blachowicz. Aí a galera ficou pilhando, se o Adesanya ganhar, o Adesanya acho que foi de favorito naquela luta, inclusive, né? Se o Adesanya ganha, o que que acontece? Ele luta com o Glover ou o UFC vai fazer o Jones voltar e fazer a luta com ele? Porque os dois ficam batendo boca, então ficou aquela coisa no ar, assim, e tal. O que que você achou daquela luta do Adesanya com o Blachowicz?
Agora o que eu achei era. Tava torcendo pro Blachowicz 100%, né? Uhum. Apesar que eu também achei que o Adesanya ia ganhar. É, achei que pela movimentação dele, ele ia ganhar pelos pontos, entendeu? E ia ficar movimentando ali, mas o Blachowicz fez certo, botou para baixo. E eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz, tava torcendo para ele, nice. Porque ia tudo andar. Com o Adesanya, como você disse, não tinha nada. É, ia ficar uma bagunça, ou ele ia defender o peso estrutural de 85, ia ficar essa confusão aí. Então, exatamente. Meu irmão, perdeu, deu tudo certo.
Sai pra lá, né, porra? Não tem...
Sai pra lá, exatamente.
Escuta, e a luta do Marreta? Conta, o que você lembra? Você lembra bem? Você é um cara que lembra exatamente o que aconteceu na luta ali, liga o piloto automático e vai, como é que tava? Porque o que eu falei dessa luta tanto, que era, eu comparei com o Borrachinha, com o Adesanya. Falei, bicho, situações completamente diferentes, né? Porque o Borrachinha meio que entrou lá ruim já e levou aquele monte de chute na perna e travou, né, cara? Aí a hora que eu falei, bicho, já viu que fudeu? Vai pra cima. E foi mais ou menos o que você fez naquele primeiro knockdown, né, cara? Caiu, falou, ih, zonzeou aqui, não vou dar nem tempo do cara vir pra cima de mim. Você já grudou na cintura, botou pra baixo do jeito que deu e aí respira, não é isso?
É, porque o Barreto, ele acertou o golpe e veio muito, muito agressivo, né? Que foi a hora de morder o protetor e sair pra briga, né, cara? Tem a hora da estratégia, a hora da movimentação, mas tem a hora que você tem que morder o protetor e sair pra briga, né, bicho? E tem momentos que, exatamente o que você falou, com borrachinha, às vezes aconteceu, tinha hora que tem que, pô, não tá funcionando, né, cara? Exatamente. Isso aí o cara só vai pontuando, só vai te machucando, só vai acontecendo, eventualmente ele vai mandar um golpe certeiro. Mas, pô, com a reta ali, eu fui, então, eu sabia que ele trava muito nos golpes, joga muito rápido os golpes, entendeu? E joga forte. Sabia que ele ia chover pancada ali, né? É. Então eu já fui com essa estratégia de ficar um pouco fora e entrar na hora certa. Mas eu já fui entrando muito pra dentro ali, já tomei uma logo de cara. Tanto que no terceiro round eu também uma, é que é o meu estilo mesmo de ficar entrando pra dentro de qualquer maneira. Você entendeu? Eu já quero lá, já logo chegar e encurtar a distância. As coisas que a gente está trabalhando, isso aí, você entendeu?
Entendi. E dessa luta com o Marreta ali no terceiro round, principalmente, né? Que é a hora que aí tem um outro knockdown, ele vem pra cima, né, cara? Eu acho que eu consegui ouvir o Conan gritando: sai daí, levanta, levanta. E ele se emocionou. Eu conversei com ele até ali, ele falou: porra, fui imprudente, né? Foi na hora do momento ali. E eu assistindo essa luta, eu falei, eu tava com a minha mulher assistindo a luta, eu falei, ó. É, você fica olhando que o Glover vai raspar ele e vai ficar por cima.
Cara, mas é difícil, né, cara? Difícil não. Ali eu caí, ali o cara caiu por cima, não tem como. O cara, quando toma o lockdown, geralmente no MMA, a galera.
É pra galera cima cai mesmo.
Pra
né?
dentro mesmo.
O que você lembra ali daquele. Você lembra bem daquilo? Você assistiu?
Não, lembro. Lembro, eu lembro ali, né? Quando eu fiquei mais ou menos uns 15 segundos só no chão ali, só que eu achei que eu tinha ficado, na hora que eles falaram um minuto e pouco, né? Sei lá, que tinha sido no terceiro round, eu falei, caramba, parece que eu fiquei mais de um minuto ali no chão apanhando ali, cara, entendeu? Mas assim, eu lembro que eu caí. Ele já veio pra cima e eu só pensei em defender, né? Defender, esticar a mão aqui, defender, sair dos golpes. Eu não pensei em mais nada a não ser defender, nem guarda, nem nada. Defender os golpes, depois eu já fui entrando na meia guarda ali. Ele já pegou a meia guarda, na verdade, né? Aí que eu comecei, ele pá, 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 pá. Aí na hora que eu vi que ele começou a parar, que ele começou a ver os golpes, que viu que os golpes não estavam entrando, eu falei assim, agora eu vou ver onde que eu vou bater. Uhum. Aí eu falei assim, na hora que ele dá o espaço, aí que eu comecei a pensar, né? Mas assim, na hora ali que pá, que eu caí, ele já veio, uhum. Aí você só tem que, pô, tem que defender aqui, tem que ver o que, né, primeira defesa, depois que o cara também vai vendo que não conseguiu uma finalização ali, ele vai parando, onde que você vai tendo esse tempo de pensar também. Se talvez eu penso ali em, opa, tem que entrar aqui na perna dele aqui, logo naquele birimbolo ali, talvez eu não estaria, talvez eu teria levantado e eu levanto o grog, você entendeu? Tudo isso, né? Então a experiência eu acho que prevaleceu ali, com certeza.
Exatamente. E o Blachowicz é o. Acho que é o oponente perfeito pra você, que é um cara de um estilo bom, um estilo até meio parecido com o seu, né? Só que você tem um chão bem melhor, né? E o gameplay pra lutar com um cara desse é praticamente o mesmo, né? Ficar ali do teu jeito, entrar, tem alguma coisa de especial que você vê no cara.
Não, muito cuidado com ele, porque pega duro pra caramba, mas pega igual os caras que eu tô lutado aí, igual a marreta, igual o. Você entendeu? Não tem muita diferença dos caras que a gente luta. Qualquer um desses caras pegam duro. E o Blachowicz é um cara mais técnico, mais paciente, que ele vai minando o cara e vai morrer. É bem técnico, tá lutando bem, você entendeu? Mas a estratégia é essa, pressionar ele, botar pra baixo e cansando ele ali embaixo e em cima. Pra tentar minar, cara. Esse vai ser o meu estilo agora de luta, aí minando os caras, entendeu?
É, isso aí. Era engraçado, porque quando eu tava entre ele e o Dominic Reyes, que o Dominic Reyes pega uma pedreira agora aí, parece que ele tá... Parece que ele deve ter xingado a mãe do matchmaker ali, porque os caras estão judiando dele, cara. E ele vai pegar aquele Prochaska, né? Aquele cara é bem duro também. Mas quando tava a luta entre ele e o Blachowicz, todo mundo achando ele favorito e tal, e ele parece que entrou com um pouquinho de descaso pro Blachowicz ali, né? Ele entrou meio tipo, eu lembro disso, eu tava conversando com o Sampierre aqui no podcast, e aí eu tava...
Eu sei que ele entrou assim.
E eu tava comparando essa luta do Dominic Reyes com o Blachowicz com aquela do Luke Rockhold e o Mike Bisping. Eu falei que me lembrou muito aquela cara de pouco caso, de tipo, putz, não acredito que eu vou ter que lutar com esse cara. Esse cara não merecia estar aqui comigo nesse momento. Alguma coisa assim, entendeu? E eu falei, ele entrou super coque ali pra aquela luta. Aí o Sampierre fez assim, acontece com todo mundo, já aconteceu comigo também. Acho que com aquela luta, ele se referiu àquela luta do Matt Serra, né? Mas você achou isso também? Ele entrou ali meio que menosprezando um pouco e dançou, né? Porque teoricamente ele é um cara mais técnico até, não é?
A semana inteira, né? Tava mostrando um pouco ali, meio já favorito, né? É. Tal, mas é. Acontece mesmo, cara. A gente tem que aprender, a gente tem que. Por isso que luta é isso aí. Por isso que eu tô lutando melhor agora, entendeu? A respeitar o golpe, né? Respeitar o cara, respeitar o forte do cara. Aconteceu comigo, não nesse lado assim de pensar, porra, quem é esse cara pra estar aqui comigo? Mas um lado assim, o Anthony Johnson, um cara que bate fortíssimo, e eu entrei pra dentro pra nocautear ele, você entendeu? Ah. Logo de cara, já entrei logo de cara batendo, quer dizer, não respeitando o poder de nocaute que ele tinha. Se é hoje uma luta, o que que eu vou fazer? A maior burrice eu fiz ali, foi uma coisa. Que é hoje uma luta? Fala assim, porra, qual é o fracasso do Anthony? Assim, não tô conversando, o cara nem tá no coisa mais.
Claro,
é que
claro,
ele seria naquela época, assim, uma coisa que eu vejo no Anthony Johnson pra me ganhar dele, seria, pô, cansar ele, cara. Ele
Exatamente.
cansa, mas aí o que que é minha estratégia? Ah, vou botar papel, você
Ah, ele é bom de
entendeu?
porrada, também soa, né?
Então, pegou, você entendeu? É coisa que esse negócio aí. Não é, a gente tem que estar sempre, cara, ali, ó, vendo qual é o melhor caminho da vitória, né, bicho?
Exatamente, exatamente. Ó, eu coloquei uma coisinha lá no Instagram pro pessoal mandar umas perguntas para você. O pessoal tá doido, né, cara? O Brasil tá feliz demais. Eu acho que você, por tudo que você fez na tua carreira e tal, pelo momento, a galera tá muito feliz, feliz só, não é? Não é aquele hype, né? Igual tipo a luta do Borrachinha com a Adesanya. A galera não tava necessariamente feliz que o Borrachinha ia disputar o cinturão. A galera tava assim, aê, porra, vá! Você, a galera sente uma alegria, né? Fala, caralho, que bom que deu certo. O cara merece. É uma parada diferente. Aí eu botei umas perguntas lá e choveu pergunta aqui.
No Instagram, cara, eu fico feliz, é claro. Tem uns pela-saco lá ainda, que de
Ah, é
vez em quando a
normal.
gente perde, faz uma meta, tem um cara.
Normal.
Mas vou te falar, eu tenho poucos seguidores em vista, né, dos caras aí, né, 1 milhão, um pouco. Mas é porque eu também eu fico muito no, na, na social media falando. Vou te falar, a galera parece que é mais sólida, você entendeu? Aquela galera mais. Parece que é uma galera mais de old school mesmo, a galera que gosta mais só dessa parada de old school, você entendeu? Vendo
Exatamente.
assim, os outros caras é muito, muito jovens, muito meninos, entendeu? Eu vejo quando às vezes eu posto uma foto, cara, os comentários são só pessoas assim que às vezes estão tá treinando, ou luta, você entendeu? Uma
Cara que
coisa assim, uma
admira,
galera
né?
mais sólida, né?
Exatamente. Você vai entrar agora nessa. De 2014 pra cá, mudou demais, né? Porra, você sabe disso. Mas você vai ver até o hype em volta da luta. Agora você vai começar a ganhar aqueles seguidor um pouquinho mais molecada, que vai lá, ah, que tá velho, vai lá na porrada. Vai acontecer, mas isso aí não faz diferença, não muda nada. Muda nada. Ó.
Não, claro que não.
Antônio Carlos Júnior. É, não é o cara de sapato, tá? É um outro cara, um outro Antônio Carlos Júnior aqui. Ele se imaginava 10 anos atrás que estaria hoje indo para uma disputa de cinturão de novo? É a pergunta.
Eu escutar
É.
um 10 anos. Poxa,
Acho que imaginava, né?
tem quatro. Exatamente, né, cara? Não imaginava, né, cara? Não imaginava, porque, né, na verdade, assim, eu não penso muito assim, mas. Ah, igual você falou, você entendeu? Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Eu não parei de lutar por causa desse objetivo, que é ganhar o cinturão, ser campeão do mundo, ser o melhor do mundo. Que eu sou. Nesse momento agora e toda a minha carreira aí, eu tive lutando entre os melhores do mundo, né? Eu lutei
Exatamente.
entre os melhores do mundo desde quando eu entrei no UFC, eu fiquei no top 10. Eu fiquei no top 5 a maioria das minhas lutas. Eu lutei três disputas aí de. Eu sempre tive aí disputa aí de três eliminação pro cinturão, né? Então, tipo assim. Na verdade, quatro, né? Que o Ryan Bader e depois o Anthony Johnson, o Anthony Smith,
É. É.
o Gustavo sem o Marreta. Foram quatro eliminação de cinturão aí, lutando sempre. Então eu já sei assim, pô, eu sou confiante, sei que eu sou um dos melhores do mundo, mas eu tenho esse sonho, cara, esse objetivo que é ganhar o cinturão, como você falou, a cereja no bolo. É, que é só um enfeite, igual você falou, o bolo já tá feito.
Exatamente.
Você entendeu? Exatamente. Mas a cereja pra ficar um enfeite. Só aquela... É a velinha pro bolo de aniversário, né?
É isso aí.
É a velinha no bolo de aniversário. Você vai cantar os parabéns pra uma criança, você faz aquele bolo, aquela coisa toda. Se não tiver a velinha, pô, vai cantar parabéns sem graça.
Exatamente.
Você entendeu?
Exatamente.
Então, assim, gente, eu já tenho, assim, eu já sei que, bicho, financeiramente, o que a luta me deu, não tô falando que eu sou rico, que eu tenho milhões, igual o Conor McGregor, tô falando do que quando eu era, a gente passou perrengue pra caralho, veio do Brasil, pô, vim pra aqui pra trabalhar no Escape. Pra onde que eu tô agora vivendo um sonho e...
Com as tuas coisas aí, com tudo, né, Glovão? Casa, família, escola, já, tá?
Tudo isso é... Mas tá faltando a cerejinha lá. É. E eu vou buscar ela, porque é o sonho de fechar, você entendeu? De fechar essa festa lá com a cereja no bolo.
Até arrepio, vai dar certo, cara. Porra. Caso você ganhe, o Moisés tá perguntando, caso você ganhe o cinturão, vai continuar lutando ou vai se aposentar? Isso é uma pergunta que tá todo mundo interessado, né? Se você vai ganhar e vai... Ó, pra mim deu, era o que eu queria. Muita gente sempre falou que o teu prime... Aliás, quem plantou essa sementinha aqui, acho que foi o Joe Rogan, né? O Joe Rogan sempre falou isso muito tempo. Ele falou assim, vocês acham o Glover brabo agora? Vocês não viram. O prime dele era aquela época que você não tava podendo lutar aqui, que você tava no Brasil, né? Eu discordo, cara. Entendeu? Eu discordo. Você era só mais moleque, mas você foi um cara que soube usar a experiência em teu favor. Independente da idade, você tá numa categoria que você não precisa correr 20 quilômetros dentro do octagon, você aprendeu o seu passo, você aprendeu a tua distância e tá ali, cara. E aí eu discordo, eu acho que o prime é mais mental do que necessariamente físico, entendeu? Porque eu acho que se você tá se sentindo bem, você tá confiante e o resultado tá vindo, né? Isso é importante também, né? O resultado vindo, o resultado tá seguindo e você tá ali, cara. Você tá ali, você tá bem, você tá forte, você tá rápido, tá ágil, porra. Mas o pessoal quer saber, né? Tipo, tá quarentão aí, vamos. Quais são os planos?
Eu não penso em parar agora, não penso em falar assim, essa é minha última luta, eu vou lutar, você entendeu? Eu não penso em parar agora, independente do resultado. Você entendeu? Independente do resultado. Eu não tô pensando nesse momento, entendeu? Eu acho que isso é uma decisão que eu vou fazer. Sei lá, cara, quando eu não estiver gostando mais do esporte, não é a decisão que eu vou fazer agora. A decisão que eu tô muito bem agora e não tô pensando na aposentadoria, não no momento. Sei que tá perto. Sei que é coisa para começar a pensar assim sobre a luta. Não é uma coisa para me falar assim, vou começar a pensar qual vai ser o próximo passo. Eu já sei o próximo passo, já tenho uma academia que tá, já tenho as coisas que já vai. Que já tá nos caminhos.
Correndo paralelo até, né, Globo? Tem seu business.
Quando eu parar de lutar aqui, eu vou só investir mais 100% do meu tempo. Cara, mas não penso no momento, cara. Eu tô muito bem, tô feliz pra caramba, fazendo o que eu gosto. Tô sentindo bem, você entendeu? Legal. Não tô assim, com lesão nenhuma. Então, é um momento que... Mas, não sei, é uma coisa assim que, pô... não seria surpresa também vocês me verem lá em cima, a pessoa aposentar lá em cima, com o cinturão na mão. Ou sei, bicho, eu não sei, sinceramente, eu tô naquele momento assim, eu vou decidir isso provavelmente um dia aqui em casa, um dia que eu ficar acordando aí, uma semana que eu falar assim, pô, cara, treinar essa semana foi foda, foi horrível sair de casa só pra ir treinar. Não quero mais isso, tomar soco, fazer jiu-jitsu, quero ficar curtindo aí. Aí. Aí talvez seria o momento, você entendeu?
Vamos fazer uma defesinha de cinturão, né, Glovão? Chegar lá semana da luta como campeão, cara. Tem que curtir também, pô. Hotel claro. 5 estrelas, primeira classe, mas tá, o campeão. Aí você tem que fazer a marra do campeão também, né? Não sei se eu vou lutar com esse cara ainda. Vamos olhar, eu vou decidir com quem que eu vou lutar. Tem que estar uma marrinha, né, pô? Senão não tem graça.
Ai.
O Juninho Silva, 08. Fora você e o Charles, qual outro brasileiro que você vê mais próximo de conquistar o cinturão do UFC?
Então, eu tava pensando no Charles aí, né, cara? Mas tem muitos caras bons que vão vindo. O Borrachinha tá batendo na porta aí, você entendeu? Vamos ver como que vai sair aí na próxima luta dele. Tem o Borrachinha, tem o Del já é campeão, né,
Davidson,
cara?
Né?
Eu tô falando do Davidson, sim, por causa do... Eu tô vendo ele lutar uma super luta com o Cerrudo, eu acredito que ele ganha.
Caraca, já pensou, ia ser demais, né?
Assim, o Brasil tem muito talento, o Brasil, a gente, ainda mais agora com o PI, com essa força que o PI tá dando pros atletas do UFC aí, e essa informação que a gente tá pegando, desse PI aí, eu lembro assim que isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito os coach, vai ajudar muito. Eu acredito que eles têm que buscar mais esse conhecimento lá. Mas assim, um cara assim que eu torço muito, não sei, porque é meu amigo, mas tem um talento enorme, tem uma. A disciplina inacreditável e que eu queria ver muito, e eu acredito que ele vai ser campeão, é o Raoni Barcelos, cara.
Caraca,
Raoni Barcelos, sim. Esse cara, ele é diferenciado, bicho, e torço muito pra ele, e acredito sim que ele vai ser o cara que vai chegar ali.
Beleza. Ó, das perguntas, cara, não sei se você consegue ver aqui, ó, mandaram pergunta pra caramba, mas um monte não é nem pergunta, é só a galera falando assim, ó, só queria falar pra ele, vai com tudo, campeão, arregaça, tem umas 20 dessa aqui, que a galera não manda, os caras não mandam nem pergunta.
Pra esses fãs aí.
Pô, ó, quem foi, tem duas perguntas aqui que são parecidas, só que diferentes. Essa é ótima, parecida, mas diferente. Quem foi o adversário que bateu mais pesado e quem foi o cara que mais levou porrada sua, que você ficou surpreso, você falou, caralho, com o queixo mais duro.
O Maldonado foi o cara que mais aguentou porrada minha, né? Porra, eu falei, caramba, como que esse cara ainda tá aqui, velho?
Maldonado é um monstro, né? O Highlander, né?
É um Paraíba, né? Paraíba de pedra, caipira de aço. Agora... Ah, o Anthony Johnson, né? O cara que mais bateu forte, né? Foi um golpe ali, foi um nocaute que eu tive de um golpe ali que, a verdade, nem sei se ele bateu forte, né?
Nem lembro.
Eu nem senti. Mas pela lógica, sim.
Caraca. Os caras falam isso, o melhor soco é aquele que a gente não lembra, né? Porque, tipo, pelo menos não sentiu a dor, né? Vamos ver aqui a mesma pergunta. Os caras falam que você é o lutador raiz, né? Que toma uma cachaçinha, toma uma cervejinha. Os caras querem assim, pós-treino, torresmo ou coxinha?
Depende. Não, torresmo não muito, mas a cachaçinha sempre tomava. Eu tenho que cortar isso aí, né, cara? Eu vou ter que.
Mas já, cedo assim?
Sim, você entendeu? Eu não quero. Porque é o seguinte, eu sou o tipo do cara, é o seguinte. Uma cachaça, você tá de sacanagem com a minha cara? Você vai me dar uma cachaça? Você entendeu? Então eu já praticamente parei, assim, igual ontem eu tava fazendo uma janta aqui com a minha mulher, com a minha esposa, a gente fez uma janta junto, eu tomei duas cervejas com elas, entendeu? Essas long neck. Uhum. Que é assim, eu tô bebendo assim agora. Um vinhozinho e tudo, mas não, a cachaçinha, esses negócios aí, é só depois da luta mesmo.
Sim.
Esse verão tá chegando aí com tudo. É, não significa que, meu amigo, os caras falaram já, vai ter churrasco? Eu falei, cara, churrasco não significa, não depende só de mim, pô. Mas depende da galera toda agora. Eu vou estar lá, mas eu não vou ser o cara que lidera o churrasco mais.
É, não dá,
esse ano não, pelo menos até dia 4.
Você
entendeu? Exatamente. Eu fiz essas mudanças. Antigamente era eu lidero. Ah, não, vamos fazer um churrasco. Não, vamos ficar aqui, pode deixar que eu. E fico ali até de madrugada, não importa, eu tô ali com a galera. Mas agora eu vou, cara. É claro, fico lá um pouquinho. Você entendeu? Eu dei essa cortadinha aí. Mas era, cara, não tem nada melhor, velho. Sexta-feira, quando eu tô em off de camp, sexta-feira à noite, ó, cachaçinha e cerveja, pô, cara. Já tranquilo. Logo depois do treino, não tem nada melhor.
Tá aquela relaxada boa, né, cara? Cara,
oh.
Tá, meu vô tem mais de 90 anos. Ele fala que tem menos, mas a gente sabe que ele tem mais. E até hoje, toma o whisky dele, fumava o cigarrinho de palha, parou de fumar agora o cigarrinho de palha, mas tá aí, firme e forte. Eu falei, eu acho que era esse o segredo, dar uma curtida assim lá dentro, sabe? Tá tudo igual um tonel de um barril de cachaça. Meu, ali ele vai lá, toma o whisky dele até hoje, tá tranquilo, cara. Não tem. Eu acho que tudo que você faz com prazer, com moderação, é válido, não é isso?
Claro, claro, tudo é pra. Você não pode ficar só no estresse, né, cara? Aí o cara fala assim: ah, eu não bebo. Aí o cara fala assim: mas como pode, cara? Os caras não bebem, não fumam, não fazem nada. Mas você fala assim, cara, mas é. Depende, tem pessoa que consegue viver ali tranquilinho, tem pessoa que precisa de uma coisa pra relaxar, fazer o importante na vida, eu acho que é. É claro, a coisa que está te prejudicando, você tirar qualquer pessoa ou coisas que te prejudica, pessoas que traz pensamento ruim, que traz aquela vibração, pô, você tem que se afastar dessas pessoas, se afastar das coisas que te fazendo mal, mas e abraçar as coisas que te faz alegre, cara.
Exatamente.
Uma coisa é o seguinte, pô, vou beber todo dia pra caramba, pra um dia, você entendeu? Um dia, não é nem felicidade, o cara acorda, ele não é feliz. Eu vi uma reportagem,
é um vício,
outro
né?
dia, não sei quem, o cara falou assim, o alcoólatra, ele não sente prazer em beber uma bebida, ele sente necessidade de beber. Ele não sente prazer, ele está ali, cara. O cara tá ali, imagina eu, que porra, vontade caramba de tomar. E às vezes o corpo fazendo mil, sei lá, que eu nunca fui a pé, né? Mas assim, o corpo tremendo, você fazendo várias.
É a doença, né, cara? É um vício.
E você sabendo que você não pode, pô, esse negócio tá me prejudicando, tá ruim pra mim, tá me prejudicando minha família. É. Mas eu vou tomar, que eu preciso.
Agora
ele não sente prazer. Em beber.
Exatamente.
E é isso que a gente tem que ver.
Exatamente.
Você tem que fazer as coisas que te dá prazer, cara.
Curtir,
da felicidade, que não
né?
vai te trazer. Que não vai te trazer. Eu falo sempre com meu sobrinho tá aqui agora comigo aqui, vivendo aqui, tá, veio pra treinar. Falei, cara, você tem que fazer o que te faz feliz agora. E que no futuro não vai te acabar com a sua vida, você entendeu? É a mesma coisa de beber. Você vai beber agora, tá te fazendo feliz agora, mas amanhã você tá fudido, pô.
É.
Amanhã você tá quebrado, cheio de ressaca.
É.
Você entendeu? Agora, seja feliz agora, pô, tranquilinha, conversa com os amigos, divide essa felicidade, bebe uma cervejinha, amanhã acorda sem ressaca, pô. Entendeu?
Só tranquilo, saber dosar as coisas, né, pô? Tudo, né?
Exato, tudo.
Escuta, arrisca uma aventura nos pesados, Glovão? O que você já pensou nisso?
Já pensei nisso quando eu tive algumas dificuldades de perder peso, mas nesse momento agora não, porque tô focado nesse cinturão 205,
claro,
né, cara?
Já claro. Não pra agora, é pro futuro mesmo, assim, tipo. Pô, não, você vê aí o Arloves, assim, esses caras.
É, mas nem pensar, eu. Exatamente, eu não penso assim em uma. Ah, vou fazer uma luta. Não no momento, não. Eu penso em ser campeão, penso em defender o cinturão, você entendeu? Isso que eu penso agora. Uhum. É, peso pesado, pode ser uma oportunidade no futuro. É, eu, se eu mudasse para peso pesado, igual eu falo, não quero mudar para falar assim, ah, pode fazer uma luta no peso pesado, ver como é que é. Entendi. Porque se eu for peso pesado, eu vou para ganhar o cinturão. E não é uma...
Ganhar o cinturão não dá peso pesado, não sabe brincar, não, né?
Cara, deixa eu treinar aqui, deixa eu focar aqui nesse 205, que, pô, para mim, 41 anos, me pensar, não engano, meu irmão. Não. Caraca,
meu. Mas você também não sabe brincar, né? Não pode ir lá só dar uma curtida, ver qual é que é.
Aí tá falando no Alasque, no outro cara, tudo bem, mas se você vai pra categoria, já pensa logo no campeão, né, velho?
Claro, com certeza, com um espírito competitivo desse ainda, né, bicho? Com certeza. Ó, a gente tinha combinado de fazer um churrasco depois da luta do Marreta. A gente vai, adiar esse churrasco pra outubro.
Tem verão aí, pode vir aqui, pô.
Aí você tá em dieta, prepara pra luta.
Não vou te comparar você na cachaça, porque porque quando eu acompanho, meu negócio é o seguinte, meu negócio é... Agora, pode vir, cara. Meu amigo, bater uma resenha é com nós mesmo.
Tô fechado, a gente vai combinar isso daí, o verãozão tá aí, tem uma piscina aqui também. De repente você vem pra cá, eu vou fazer uma costela pra você aqui.
Claro, pô, claro. A gente come à vontade.
A gente vai combinar. Aí, essa é a parte boa, então. Comer tá bom demais. Então a gente faz isso. Guaraná, diet e costela. Tá bom demais,
velho. Exatamente.
Glovão, meu irmão, obrigado. Pô, cara, sou teu fã. Obrigado aí pelo tempo de novo. Torcida aqui, 1000%, já dá ansiedade aqui por antecipação para esperar chegar. Vai chegar com muita fé e esforço, né? Que só fé também não adianta, tem que trabalhar. Mas vai dar certo. Tamo junto e, porra, vamos com você.
Obrigado aí, meu amigo. E o Khabib aí de óculos escuros aí? Eu tô olhando o cara aí. Cara, já é do seu lado, lá do trás? Lado esquerdo aí, pô. Ah, não, aqui, ó. Seu lado direito aqui, ó. Sua mão direita.
Ah, lá atrás.
Aí, não tá aí.
É. Ali, ó. Aí. Com o olhinho azul. É uma máscara com o chapéu do Khabib mesmo.
Mas é o Khabib, quer dizer. Pô, top, velho.
É isso mesmo. Mas foi demais, Lovão. Obrigado, viu? Abração. Obrigado. Fica com Deus. Valeu demais.
Sempre um prazer, cara.
Obrigadão, querido. Osso. Tamo junto.